Então vai, Andrei.
Isso, sou eu. Ah, meu nome é familiar para você?
Muito familiar, muito russo.
Eu tô sobrando, então, mano.
Não, seu nome é muito russo, Andrei, e meu nome, Helena, é muito brasileiro, não é?
De novela e tudo.
Tairone, oi, bom dia, Tairone.
Bom dia, Helena.
Vamos bater papinho de sexta-feira. Sextou, gente, parabéns para vocês.
Nossa, já é sexta-feira? Meu
Ela já
Deus!
começou falando parabéns.
Sextou, sextou, gente. Sabe que sexta-feira é sempre dia especial. É tão grande igual aniversário. Então, pode soltar fogos, pode.
Como é que fala parabéns em russo?
Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Mas é engraçado que essa música de parabéns que todo mundo canta, que veio dos Estados Unidos, né? Happy Birthday to You. Na Rússia a gente também canta isso. Só que a gente não bate palmas. Eu acho que o brasileiro é o único povo que bate palmas, entendeu? Aí isso é muito legal, muita alegria. Eu gosto.
Como assim? Ninguém bate palma?
Ninguém bate palma. Acredita que todo mundo canta, todo mundo contente, mas ninguém bate palma. Só no Brasil. Grau de felicidade no Brasil mais alto do que no resto do mundo, sabia?
É até demais, às vezes.
Sim, um povo muito contente, muito feliz, gente. E contagiante isso, tá? Eu já tô super contagiada aqui. Moro 7 anos aqui no Rio de Janeiro. E agora tô pessoa feliz. Cheguei pessoa triste, agora tô feliz.
Você fala, dá pra perceber um pouco do sotaque, mas seu português é muito bom, porque é melhor do que o meu, tua dicção é melhor que a minha.
Não, você tem sotaque paulista, eu também posso falar que seu sotaque é melhor do que meu carioquês.
Adorei que você falou melhor, igual eu.
Melhor. Eu amo sotaque paulista. Eu não posso falar para ninguém que eu moro no Rio de Janeiro, mas eu vou falar um segredo para vocês. Sotaque paulista, eu acho que é mais lindo do Brasil. É sério.
Aí você falou
Sim.
a verdade,
Verdade.
hein?
Verdade, meu amigo.
Não, outra coisa, você já aprendeu que você não pode falar bolacha aí, né? Senão você toma tapa, né?
Sim, bolacha vocês falam em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, só biscoito.
Que eu acho muito errado, mas fazer o quê, né?
Argumente, tá irônico.
É, quando você põe esse cookies na boca, não tem menor diferença. Bolacha ou biscoito, mas o povo briga. Então a gente tem que ser ligado no lugar a gente tá, aonde a gente está, né, gente?
Cookie também é outro tipo de biscoito, né? Se for ver aqui no
Ouviu?
Brasil.
Ouviu? Agora vamos abrir discussão de cookies aqui.
PNC, na verdade, é papo nos cookies. Então, a gente discute sobre vários tipos de bolacha.
Então, para acabar essa discussão, eu vou falar que em russo tem uma palavra, pichenye. Pichenye é tudo, recheado, que sem recheio, tudo pichenye. Então, para a gente vai ser tudo pichenye e a gente agora vai pular para outro assunto. Acabou
Uma
com
palavra
bolacha.
legal, gostei. Beleza. Helena, só uma coisa que é meio tradicional nossa aqui. Como que fala ônibus em russo?
Ônibus? Autobus, autobus. É muito fácil, autobus, maravilha. Ônibus! É russo, autobus.
Vou deixar a honra do ônibus com ela esse programa, André.
Ela já fez a boa aí pra gente.
Começar de novo? Autobus! Sextou! Agora!
Então, Helena, pra gente é muito especial esse episódio, porque o nosso primeiro episódio foi falando da Rússia. Só que sem propriedade nenhuma. Nunca foi pra Rússia, a
Sim.
gente não conhece. A gente fez um catadão da internet, que é o que o pessoal fala, os estereótipos. E aí a gente falou sobre isso. Eu sempre gostei da Rússia por causa do meu nome. Eu achava que o meu nome me dava direito de me sentir um cidadão russo quando eu era criança.
É, você gostava porque você não é ruim, né? Porque você sabe o que significa ruim na Rússia, né? Pelo amor de Deus.
Entendi, me explica.
O Rui é nome aqui popular no Brasil, não é?
Então meu nome é ruim lá.
Não, eu falei o nome é Rui.
Ah, Rui.
É russo, esse é um palavrão dos palavrões. Você gosta da Rússia porque você tem nome bem legal, não é? E
Entendi,
se você
entendi.
fosse o Rui, você não gostaria, não. Entendeu?
Entendi. Mas eu me confundi no começo, desculpa.
Tem um vídeo meu sobre isso, falando sobre esse nome. Aí vai lá ver depois. Mas aí, desculpa, continua agora. Vamos.
Então, eu sempre gostei da Rússia por causa disso. E aí, quando eu conheci o Tyrone, a gente começava a zoar de Rússia e tal. E tem aquela história do comunismo, né? Que sempre teve, que a Rússia é comunista e tal. Eu até tinha falado com você sobre isso pra perguntar desse assunto, que eu não sei. Mas, enfim, o quanto isso é verdade? Começando por mitos da Rússia, assim, o quanto isso é verdade sobre essa Rússia ainda comunista em 2021, por exemplo?
Bom, essa é uma pergunta muito frequente. Muitas pessoas acham que o comunismo ainda está lá na Rússia. É por quê? Eu acho que porque a maioria das piadas sobre a Rússia veio daquela época da União Soviética, entendeu? Eles vivem hoje em dia. E o pessoal não fica descobrindo muito sobre a Rússia, né? Não, fica pesquisando aí, achando que a gente está 30 anos atrás ainda. Mas eu ainda não me lembro dessa época, não. Eu nasci em 1986, nos últimos anos da União Soviética. Eu mesmo não lembro dessa época. Mas, pessoal, no exterior, acho que tem comunismo na Rússia. Não tem, gente. Acabou, graças a Deus. Acabou.
Não faz nem sentido essa piada lá.
Não, é porque os estereotipos pelo mundo todo é coisa bem velha, né?
A gente falou no nosso primeiro episódio que tem um reality show muito estranho, tipo, pros nossos padrões aqui. Que é, através de pesquisa, foi divulgado, que eu não sei se é fake news ou não, de um reality show que era possível até matar alguém. Você conhece alguma coisa disso?
O único show mais extremal que eu conheço na Rússia era Fort Boyard. Mas não tem nada de matar alguém, isso é não verdade, não.
Então é fake news isso aí.
Fake news, com certeza.
Desculpa o nome desse aí, você falou?
Fort Boyard. Ele é escrito com letras latinas, pode escrever Fort Boyard. O único e outro show que tinha na ilha se chama Tentar de Sobreviver. Esse foi o show mais extremal, porque as pessoas não tinham comida, eles tinham que caçar bicho, pegar da árvore, e tinha um grupo das pessoas morando na ilha durante de um mês. Isso foi um show bem popular, mas é bem antigo também. É muito engraçado.
Tem um parecido aqui, lá pros States, chama Largados e Pelados, só que é só uma dupla de pessoas, não
é
um grupo.
É, tipo disso, parecido, gente, mas ninguém comia ninguém, ninguém matava ninguém, entendeu? Todo mundo vivo, hoje em dia todo mundo feliz. Outra coisa que na Rússia tinha outro show muito popular, igual no Brasil, Big Brother. Na Rússia também tinha, ele se chamava Dom 2, Casa 2, e durava mais de 20 anos, e criou muitas celebridades que viraram cantores, apresentadores e tal, modelos, né? E hoje em dia ele tá bem no rating, low ratings, entendeu? Ninguém assiste mais, ninguém quer.
É, aqui aconteceu ao contrário. O BBB, né, que é o famoso, teve uma época que ele deu uma caída, mas ele voltou com tudo no ano passado.
É, lógico, o povo quer ver briga. Teve briga, o povo vê, não tem dessa não.
É, mas é só assistir TV Senado, que aqui é muito legal TV Senado daqui. Os políticos daqui parecem MMA com palavra.
Ah, não,
é,
mas ninguém quer ver velho brigando. O povo quer ver gente nova saindo no soco.
Ia ser engraçado ver velho saindo no soco. Mas enfim.
Ah, eu separei aqui, ô Helena, uns estereótipos da Rússia, dado tirado de qualquer lugar aqui que eu achei. Ó, o primeiro, por exemplo, Ivan é o nome mais popular da Rússia?
Sim, um dos mais populares na Rússia. É nome do meu sobrinho, incluído o nome do meu avô.
É que, tipo, pelo que eu sei, Ivan é como se fosse João aqui, tá ligado?
Então, sim, exatamente. É muito popular. Isso é verdade, isso não é mito.
Ah, olha aí, ó, já começamos bem. André, marca um ponto pras verdades. Aí. Virou, acabou de virar. Sim, um jogo. Fez um barulhinho que a gente acertou. Ah, é igual o negócio do Harry Potter, tá ligado? Porque assim, Ivan é tipo João. Aí lá, eu acho que pra Inglaterra, esse lugar aí, João é como se fosse James, tá ligado? Que é a mesma coisa que Tiago também. E o nome do pai do Harry Potter é o quê? É James Tiago Potter. Então é João Potter o nome dele.
Na Rússia seria Ivan Potter. Então, Ivan Potter. Ivan super Potter. Legal, eu amei. Ivan Potter, super.
Mas não, Helena, você manja assim dos Harry Potter ou não?
Desculpa.
Peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Manjar. Manjar significa você entende.
É verdade, eu esqueço, não.
Não é brasileira, ela não entende as gírias todas, é. Assim, idiota.
Sim, eu não entendi essa palavra. Isso foi a questão. Tá, eu entendo Harry Potter. Como assim entendo?
Se você gosta, se você acompanha.
Gente, eu sou a única pessoa no mundo que não assisti nenhum filme do Harry Potter. Você já acredita? Eu fiz isso de propósito, entendeu? Porque quando na minha época, quando chegou esse filme de Harry Potter, começou uma histeria na Rússia, e falei, não, aí não vou cair nessa e não vou ver do jeito nenhum. Eu fui no Disney Orlando, nesses brinquedos do Harry Potter, tem uma rua, né, quem foi já conhece, mas eu nunca vi o filme, nunca assisti filme e duvido que vou assistir.
Não, eu perguntei, Helena, porque assim, no original, o nome do pai do Harry Potter é James Potter.
James Potter.
Isso, só que aqui, na dublagem, eles traduziram o nome. Aí ficou Tiago, entendeu?
Tiago? Fala isso, sério.
Tiago. Aí eu ia perguntar pra você se lá na Rússia eles tinham traduzido também, porque aí seria muito bom se fosse realmente Ivan Potter o nome dele. Seria
então, um santo dia, quando eu vou assistir Harry Potter finalmente com meus netos, aí eu ligo pra você avisando que foi traduzido ou não. Tá bom.
Aí a gente já te ensinou uma palavra. Manjar.
Manjar.
Que também manjar. É um doce.
tá ótimo.
É, amei. Na verdade, manjar tem dois significados.
Próximo mito, vamos?
Antes do próximo mito, deixa eu bugar a Helena. A palavra bota tem um monte de significado.
Qual palavra? Bota?
Bota. Que tem bota, fala. Calçado, a galinha bota.
Sim.
Entendeu? Quando você vai pegar e colocar alguma coisa no lugar, você vai botar essa coisa no lugar.
Isso eu sei.
Ah, não. Então não tem graça. Você sabe, não tem graça.
É verdade.
1-0 pra Helena.
Uhul! Então, vamos para o próximo mito. Tô ansiosa.
Ó, próximo então. Cerveja não é considerada bebida alcoólica na Rússia.
Desde 2011 é considerada sim. Antes de 2011 não existia uma lei que considerava cerveja bebida alcoólica. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim.
Então, pior que essa mulher sabe das coisas, que tá escrito certinho aqui, desde 2011 que é considerado.
Brinca com ela. E em 2011 você ainda tava lá, né? Você veio em 2014 pra cá?
Sim, mas eu saí da Rússia em 2012, que eu morava na China também, antes de chegar no Brasil. Mas assim, esse fato da cerveja, eu sei não porque eu bebo cerveja, eu totalmente não gosto de cerveja. É porque eu simplesmente sei. Quando saiu esse lei, ele saiu nas notícias, né? Por isso eu sei falar. Então, esse mito, ele é metade, entendeu?
Uhum.
Antes de 2011, não era considerado bebida alcoólica, tá? Então, metade. 50 por 50.
Então, tinha uma porrada de alcoólatra na Rússia que era só vão. Depois que virou alcoólatra.
É, verdade.
É, eu duvido que ela entendeu o que é só vão. Eu duvido.
Só vão não entendi, não. Mas eu, assim, fingi que entendi.
Do avão é tranquilo.
Mal aprendi sotaque, mal aprendi gírias cariocas e agora tô escutando paulista. Gente, tô bugada. Agora vamos pro próximo mito, que eu já tô esperando o mito maior do mundo, mas não sei qual número será. Vamos lá.
Vamos ver, ó. Aqui, os russos chamam de camaradas, no caso seria o Tovares.
Dá, sim, dá. Não, se você falar em russo, eu automaticamente respondi em russo. Na época da União Soviética era assim, todo mundo era Tovares e Druk, camarada e amigo. Hoje em dia não, só pelo nome ou... É coisa interessante, pelo sexo, na mulher ou homem. Se alguém te chamar na fila de mulher, isso não é ofendido, não. Não é ofensivo.
Ah.
Pode te chamar, com licença, mulher. Isso não é ofensivo, não. Esse jeito de chamar hoje em dia. Porque ninguém mais na Rússia chama de Tavares. Hoje em dia, não. Mas antigamente sim. Na União Soviética, sim.
Vou ter que ir pra Rússia pra começar a chamar todo mundo. Qualquer pessoa vem na rua, eu vou ficar chamando de Tavares. Todo mundo.
Não, vai estranhar muito.
Cara, não vou entender nada. Mas isso é engraçado porque muitos filmes ainda traduzem como comrade, que é isso que ele falou, camarada traduzido. Mas tem muita região aqui no Brasil que o pessoal se chama assim, igual você falou. Por exemplo, você falou que o pessoal, traduzindo, chamaria de homem ou de mulher, né? Aqui, uhum. aqui você vê, às vezes, os caras falam, ô, macho, vem aqui. Tipo, eu acho que é no Norte e Nordeste que deve falar assim, porque eu já vi algumas pessoas no TikTok fazendo vídeo usando esse tipo de cumprimento, assim. Eu acho que é parecido.
Bom, André, essa palavra você pode usar para os conhecidos, entendeu? Mas na rua, para alguém que você não conhece, para as pessoas desconhecidas, você falar isso no Brasil, vai ser meio ofensivo, não é? Vai ser.
Então, não sei te falar, porque eu não chamo os outros assim, também nunca me chamaram, mas eu já vi em vídeo.
Bom,
assim.
Tenta, hoje, chegando no mercado, tenta de falar uma mulher na frente, com licença, mulher, você tá na fila? E vê a reação.
Eu acho que é melhor não, pareceu ofensivo.
Melhor não, pareceu, mas é.
Vamos deixar baixo, vai, Torelli, próximo mito.
Não, bora. Próximo nada, calma aí, porque assim, Helena, a gente tem o nosso tovarejo aqui também, só que é um pouco mais simples, chama mano.
Sim, vocês falam camarada, entre os amigos, camarada, bro, brother, vocês falam brother, eu acho que é engraçado, brother, é meu brother, meu camarada.
Isso já é mais carioquês.
Isso é gíria, gente. Isso é gíria, gente.
Não, então, mas é mais pro Rio isso, de falar brother, bro, essas coisas, a gente fala só mano.
Em São Paulo é mano.
Uhum. É engraçado, eu acho, brother.
Ah, eu também, eu acho engraçado os caras falar brother, aí eu viro e falo assim, não me chama de brother não, irmão.
Muito legal, gente.
Tem um aqui que eu tenho certeza que é mentira.
Fala.
É um muito descarado. Todos os russos são comunistas.
Ela começou respondendo essa.
Não, é engraçado que esse pessoal da nossa geração não é nada de comunista e totalmente contra o comunismo. A geração da minha avó, as pessoas da terceira idade, lembram coisas boas daquela época, entendeu? Eles votam, no dia das eleições, eles só votam para os comunistas, mesmo que nunca esse negócio nunca vai voltar, mas eles votam sempre, continuam. Lenin, Stalin, Brezhnev, Gorbachev, todo mundo, eles acreditam que essa época foi boa, gente. Eu sou contra o comunismo, essa igualdade que não tem nada de humano, não, eu sou contra o comunismo.
Não, é zoado mesmo, não é legal, não. A única coisa que eu acho legal é o símbolo, eu acho bonito só, mas é só isso também.
É, bonito. Eu até tenho camisa do USSR. Uma pergunta, como se chama aqui no Brasil, USSR? Como falar isso, USSR?
Pera, o que que é isso?
USSR, essa abreviação da União Soviética, como você...
Como é que é o nome, André? É URSS?
É, a gente fala isso mesmo.
Como?
A gente traduz como URSS.
Ou fala União Soviética.
Meu Deus, URSS, caraca.
É um urso, só que o último O virou outro S, entendeu?
Agora que eu entendi, explicado.
Eu prefiro falar União Soviética, é mais legal.
Aí isso é bem suave, né? União Soviética, aí você chama Soviética, tipo assim, parece fazendo carinho, Soviética, porque eu sei que os brasileiros gostam daquela época, né? É a Soviética, não é da Soviética, é da Soviética. Entendeu? Suave, tá muito bom, amei.
Deixa russinhos cariosos, né, vamos falar.
É muito frio na Rússia e neva o ano inteiro.
Bom, gente, também metade, tá? Por quê? Eu morava na parte europeia, eu nasci e cresci na parte europeia. E na hora de fazer mestrado, eu me mudei pra Sibéria. Aí parece dois mundos diferentes. Falando da clima, né? Porque Sibéria é literalmente fria. O inverno na Sibéria dura mais ou menos 7 meses.
Nossa!
Se você pega menos 32 de dezembro, em julho a temperatura sobe até mais 30. Então essa diferença é extremal. Agora na parte europeia não tem essa diferença. No inverno faz menos 10, já muito frio. É uma temperatura, não é comum, normalmente menos 5 por aí. O tempo na parte europeia, antes do inverno, ele é muito agradável. A gente sai, a gente brinca, a gente curte o inverno, entendeu? Na Sibéria não tem como curtir, tem que correr de porta da sua casa para o carro, ônibus, só com o olho aberto, só isso. Mas o resto está fechado, mil casas e tal. Não tem como curtir, não tem como respirar esse ar por muito tempo, porque você vai congelando. Então, hoje em dia, esses dias da Rússia, é verão. A gente conta um pouquinho diferente, desde o primeiro dia de junho começa o verão na Rússia e dura até o primeiro dia de setembro. As temporadas têm uma data fixa na Rússia. Então, agora essa época do verão e tá muito quente, faz menos 30 também. É tempo muito bom. Na Rússia a gente chama verão de curta vida, porque muita coisa acontece no verão. A gente entrega toda a nossa energia, a gente espera durante todo o inverno essa época. A gente curte, a gente zoa, a gente passeia. Férias escolares duram 3 meses. Junho, julho, agosto, gente. Aí, sim, é muito bom, nossa. Ah, assim
aqui
mesmo.
Não pode, aqui não pode durar 3 meses.
Porque aqui é verão aqui só... inteiro, né?
Não, mesmo assim, com 1 mês só, tá ligado? As crianças já regaçam com 3, então, tá ligado? Não, ninguém volta pra escola.
Certeza.
Imagina.
É tipo quando libera os presos. Quando libera os presos pras datas, tá ligado? Os caras não voltam, é a mesma coisa. Não pode, cara.
Na Rússia é diferente. É diferente. É diferente. É porque a gente sofre de frio, né? A criança sofre. E tem que curtir, gente. Vida passa, a gente tem que curtir pelo menos 3 meses por ano. Né?
Curioso, porque eu não imaginava.
Mas são crianças, é. São crianças.
Sim.
É tal. Esse mito também é metade.
Com exceção do comunismo, o resto é pelo menos metade certo.
É, sim.
Por enquanto, sim.
Então vai, Tarone, faz aquele que ela tá esperando.
Ó, o próximo aqui. Eu acho também que esse aqui é pura meteção de louco. Isso aí ela não sabe, eu tenho certeza.
Deus, vamos de novo nós.
Curioso, vamos.
Peraí, você entende o que é meteção de louco?
Uma coisa maluca pode ser essa. Eu não entendo exatamente, mas eu traduzindo do meu jeito. Não senti as palavras que eu não conheço.
Vamos explicar pra você. Meter o louco significa...
Não, ela não entendeu. 1 ponto pra mim.
Ah, beleza. Vai meter o louco é fingir, entendeu? É tipo inventar uma história, vamos falar assim. Uma coisa que não é verdade, a pessoa inventa pra te enganar, é isso.
Tudo bem. Então vamos.
Vamos supor, você tem que trabalhar, só que você tá com preguiça. E você fala, ah, estou doente, sei o quê. Você meteu o louco no seu patrão, entendeu?
Tá, agora eu entendi.
Os russos podem entender e falar outras línguas eslavas, como polonês, tcheco, búlgaro, ucraniano, etc.
Bom, antigamente, os países, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, não eram separados. Esses países tinham a mesma língua. No século XVI. Depois, eles se separaram e a língua ficou muito diferente, gente. A minha mãe é bielorrussa, ela não é russa. E se ela falar bielorrusso puro, eu não entendo quase nada, entendeu? Até parece que, tipo, português e espanhol, algumas palavras você conhece, mas significado da conversa, da... Você não entende, entendeu? Contexto não dá para entender.
Eu
outra coisa, esse povo ucraniano, belorusso, da ex-União Soviética, eles falam russo, entendeu? Uhum. Eles que falam russo. Então, mas viajar para Europa, Eslovênia e tal, Polônia, você chama Polônia. Oi? Isso que eu já não entendo. Polonês. Eu, por exemplo, não entendo polonês.
Ah, eu também não. Isso a gente tem uma coisa em comum.
Eu conheci uma menina aqui no Brasil. Ela era de Croácia. E a gente só falava inglês. Naquela época eu não falava português. A gente falava inglês. Porque a gente, mesmo assim, dos países que ficam perto e tem essa língua bem parecida, a gente não entende, entendeu? Isso é engraçado. Não, a gente não entende. Então eu falei, não, essa resposta não.
É engraçado.
É engraçado.
Esse negócio que você falou que o pessoal lá, Bielorrússia e tal, você entende um pouco. Eu consegui pegar o negócio. É tipo, ô André, a galera da Angola falando português. A gente sabe algumas coisas que quer, só que a gente não entende, porque é muito enrolado.
É, e o sentido... Eles atribuem as palavras também muito diferente dos nossos, né? Então...
É, e acho que o maior problema é quando o pessoal do resto da América Latina, da América do Sul, tenta de falar português, eles misturam com espanhol. Eles não falam obrigado, eles sempre falam graças, entendeu? Eu não sei porquê. Acho que é muito fácil aprender obrigado, é a palavra mais fácil. Mas eles sempre falam obrigado. Eles têm esse sotaque bem forte, que é difícil entender o português de quem se... naturalmente fala espanhol. As perguntas mais frequentes que os meus seguidores sempre perguntam, primeira coisa, de ursos. Eu vou falar que não, a gente não tem urso em casa e a gente só tem urso no jardim zoológico.
Ah.
Mas hoje em dia no TikTok você ainda pode encontrar as pessoas na Sibéria que tem urso, tipo, no quintal, né? Tem essas pessoas, mas eu nunca vi na minha vida, gente. Isso é mito, a gente não tem urso de estimação igual vocês não tem onça em casa. Então, não.
Não, mas é que você imagina, você falou do negócio da Sibéria. É óbvio que em algum lugar no país deve ter alguma pessoa que cuida. Mas, porra, é continental a Rússia. Então não dá pra você, tipo, não é um país pequeno que você pode colocar tudo no mesmo balaio, assim, né? É muito grande, né? Então tem muita gente, muitos costumes diferentes de uma região pra outra. Então é difícil, né?
É igual pessoas... O que pessoas acham do Brasil? Que aqui sempre tem calor de 40 graus e aqui país super tropical, gente. Mas existe o sul do Brasil, que no sul ainda neva, gente. É igual falar da Rússia. Na Rússia sempre tem inverno? Claro que não, porque a Rússia é tão grande, é o maior país do mundo, gente. Tem regiões, a inverno que dura o ano todo. Tem regiões onde não tem neve, no sul da Rússia não tem neve, Sochi, por exemplo, do Mar Preto. Não tem, o pessoal não conhece neve, mas é Rússia mesmo. É porque é enorme, o país é enorme, é verdade. Bom, o próximo mito é tudo russo bebe vodka, né, gente?
Ah, essa é clássica.
Essa mulher tá vendo meu celular, não é possível.
Gente, também tem razão, quem pensa isso tem razão, porque os homens lá... Eles exageram com vodka, sim, isso é verdade. Mas não são todos. Por exemplo, você pegar o marido da minha irmã, ele nunca bebeu vodka. Ele às vezes faz cerveja caseira em casa, mas assim, só de brincadeira, ele nunca bebe, entendeu? Não sei se ele bebeu na vida dele, mas qualquer aniversário, sei lá, ele só cervejinha no máximo e muito moderado, entendeu? E tem as pessoas que bebem todo dia. Então...
O André é um alcoólatra, não sei se você sabe, Helena. Ele bebe todo dia.
Tá, então não, esse mito é mentira, então.
Isso não é mentira, mas não pode aplicar por todo mundo. E falando das mulheres, por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres bebem mais do que na Rússia. Eu, por exemplo, fiquei surpreendido quando eu vi como as mulheres sentam com homens bebendo cerveja na Rússia. Isso é mal visto quando mulher bebe cerveja, entendeu? Aqui não, aqui tá tudo bem.
A Helena chegou aqui toda inocente, do navio um monte de pinguça jogada na calçada, meu Deus.
Não, mas eu gosto do Brasil que o pessoal aqui sabe o limite. O problema do russo que bebe vodka é que ele não sabe o limite. Aí veio a besteira.
Mas aí tá legal.
Não, mas eu acho que isso é um problema de quem bebe vodka, porque conheço uma galera também que quando entra na vodka não consegue se controlar, né, Tairone?
Não, André, você fica na sua, irmão.
Tairone é o Tovares.
É o Tovares, você sai fora, só porque eu bebi terça-feira, nem vem.
Cara, numa terça-feira fica de ressaca. Como é que pode?
De ressaca na quarta, é diferente.
Você sabe o que é ressaca, Helena? Não sei se...
Sim. Tem dois significados.
É, não é o da praia.
É, tem uma da praia e tem outra quando você sofre depois de excesso, né?
Oh, ela sabe mais coisa que eu de português. Por que tem dois significados ressaca que eu não tô sabendo?
A da praia, Tairone.
É, ele não sabe do primeiro da praia, porque você é paulista.
Memória anterior, no máximo tem aqui é rio.
Ele não sabe o que é mar, o que é praia, né?
Então vai, vamos ver uma russa explicando pro Tairone o que significa ressaca. Explica, Helena, por favor.
Então, ressaca é quando você passa mal depois de exagerar na bebida, você chama de ressaca. E outra é uma corrente do mar, não sei explicar direito. Bom, eu simplifico as coisas porque não sei, mas espero que expliquei.
Ah, sua explicação foi melhor do que eu daria se não tivesse o Google pra me ajudar. Então tá valendo.
Pode esquecer do significado do mar porque a gente quase não usa. Tudo bem.
Que um mito que legal. Eu acho que é legal. A Rússia é cheia de... Pera, deixa eu ler isso. Babushkas? É isso?
Babushka é vovó.
Véia.
Vovó. Véia, sim. É babushka. Não, vocês têm vovó, a gente tem babushka. Essa é tradução. Grandmother.
Ah, entendi. Então... Babushka é...
Babushka é babushka.
Babushka.
Vocês no Brasil têm essa mania de mudar acento pra Vladimir. Não, na Rússia é Vladimir, gente. Não é babushka, é babushka.
Ah, mas você não pode culpar a gente que isso começou da era dos portugueses. Teve um cara lá que era... Você quer ver? Valdemar. O nome era todo separado. O cara juntou tudo junto e colocou Valdemar no nome. E nem era o nome do cara, era o sobrenome do maluco, entendeu? Então, aqui a gente só transforma tudo em nome, entendeu? É isso que brasileiro faz. Tudo vira nome.
Eu tenho um acento agudo no primeiro A. Só que eu não sei o que acontece. A maioria dos brasileiros ignora acento que tem nos outros idiomas e só considera o nosso, entendeu? Então aqui, babushka. Ficou babushka, tá ligado?
Isso, babushka.
A gente ignora os acentos que tem nos outros negócios, nas outras línguas.
Ah, mas também, por exemplo, eu sei, o pouco que eu sei, assim, sobre russo, é que a sílaba mais fraca, às vezes ela vira um A, em vez de virar um O, não é?
Sim, O sem acento sempre vira A. Por exemplo, se você olhar para a palavra leite, que em russo é escrito moloko, mas só o único O que no final tem acento. Então, o resto dos O, ele vai virar A, e a gente vai falar malako. Mesmo que escrito O, três O, mas a gente fala malako, entendeu? É vira mesmo.
Ah, entendi.
Isso aí eu aprendi isso aí. Foi igualzinho que
ela
falou.
Isso é fácil.
Não, eu sei disso por causa de um meia que joga na Rússia. O nome dele é... Se escreve Golovin, mas o nome dele é Galavin. É, Galovin.
Sim, Galavin.
Isso.
Galavin, exatamente.
A gente tem uma camiseta parecida aqui. Chama Gola V.
Ah, Tyrone, como que eu explico isso pra ela, Tyrone?
Não, agora se vira, só soltei a bomba.
Você sabe o que é Gola V?
Não.
Gola da camisa, sabe onde você põe a cabeça na camisa?
Sim.
No pescoço aqui, ela forma um V. Isso é o que chamam de Gola V, entendeu? Que ela é em formato de V, ela não é redondinha, ela é pontiaguda.
Tá, mas por que você falou Gola V? Pra quê?
Por causa do Golovin, entendeu? Ele fez um trocadilho.
Ah, sim! É engraçado, gente. É exatamente o que acontecia, e até hoje acontece comigo no Brasil, que vocês têm palavras normais, e a gente tem palavras parecidas em russo que só tem outro significado, né? Por exemplo, uma palavra atiçar. Atiçar, na Rússia, tem um verbo coçar. É um mosquito te picou e você fica assim... Chester, atiçar. Eu confundi, porque atiçar, mas eu vi que é o contrário. Atiçar é outra coisa, mesma coisa, caprichar. Caprichar em russo parece caprizne. Capriz é uma criança zangada, né? Eu vou tomar banho caprichado. Eu achei, poxa, caprichado significa assim, tipo, banho do gato, rapidinho. Mas é o contrário. Aí vocês falam uma coisa, eu sei hoje em dia sei que significa, mas o meu cérebro, que é mais russo ainda do que brasileiro, ele, às vezes, fica associado com outras palavras e fica muito engraçado. Isso que eu não falo pra ninguém, que ninguém entende.
Mas aí você ouve o negócio e você ri sozinha. Tipo, ah, não, esquece.
Não. Hoje em dia, eu tô muito acostumada, é.
Ah, entendi. Mas é engraçado isso.
Isso é engraçado. Por exemplo, você falou do Golovin, aí eu fiquei surpreendido. Como que pensa na cabeça que brasileiro você já pensou na outra coisa? E você tem razão. E a gente pensa na... Pensa na cabeça, falando desse sobrenome, porque Galavá, em russo, é uma cabeça. Esse sobrenome, ele é baseado nessa palavra, Galavá, cabeça. Galavina é tipo cabeçudo, entendeu?
Meu Deus, o sobrenome do cara é cabeçudo? Que legal! Eu adorei isso. Legal.
Isso aí.
Você gosta de futebol?
Olha, eu, como sou russa, na Rússia as mulheres... Não assistam futebol. Não assistam, não. Igual aqui no Brasil, né? Todo mundo gosta. Então, eu não tô ligado no futebol. Não, eu não assisto, não. E o pessoal que tá me tentando, cada um brasileiro tentando me puxar pro seu time. Não, eu tô fora de futebol, gente. Infelizmente. Ah, não, tô fora. É.
Eu achei que ela ia estar falando do Mengão já, porque ela tá no Rio. Eu achei que ela já tá soltando o Mengão e por aí vai.
Não, mas é o seguinte, eu já conheci pessoa que fala, você é de qual time? Eu falei, não sou do time nenhum. Eu falei, ah, então vai ser flamenguista, tá?
Sempre tem esse cara. É, posso desvirtuar um pouquinho do negócio dos mitos e te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade?
Pode.
Não, André, você tem, porque acabou. Não, eu não tenho mais.
Ah, não.
Eu Helena. Tenho mais um. Eu tenho mais um mito, mas primeiro você pergunta, faz sua pergunta, eu tenho mais um mito muito popular aqui.
Ah, esse é aquele mito que você tava esperando?
Não, eu estava esperando da vodka, que todo mundo pergunta aí, ou outra... Fala aí, fala aí. Eu vou falar se é isso ou não.
É, eu queria saber que, tipo, o que você gosta mais de ouvir aqui no Brasil em relação à música? É óbvio que você tá no Rio, então você tem uma influência maior de outro gênero musical, mas eu queria saber o que, que você gosta de ouvir aqui. Quando você tava na Rússia, o que, que você gostava mais de escutar? É óbvio que você ainda pode escutar música russa se você quiser. Mas tô falando, a gente conhece pouco da música russa. Assim, a única que eu... É, a única referência de música russa que eu tenho é a música Rasputin, que nem é em russo. Fala um pouco pra gente, porque pra mim é um grande mistério isso.
Ah, você falar dos últimos anos, com certeza, a música russa, ela, quer dizer, sofreu, né, influência dos Estados Unidos, e todos os cantores que estão bombando lá imitam esse Lils e todo mundo, né, que é um cantor que estava literalmente bombando agora na Rússia, se chama Morgenstern, com letras latinas. Morgenstern. Aí, escuta e você vai ter a noção sobre música moderna agora na Rússia, tá? Que sofreu muita influência do exterior. Mas como eu, com 6 anos, comecei de ir para a escola musical, tocar violino, aí eu gostava muito da música clássica, eu cresci escutando e tocando. Aí eu absorvi esse amor para música clássica. Eu gosto também de música pop, um pouquinho menos. Aqui no Brasil, eu gostei, no Rio de Janeiro, gostei muito da música funk, mas não é no sentido. Eu sei que é música suja, né? Quando fiquei sabendo, fiquei chocada, mas é uma batida. Acho que é tão legal, tão contente, cheio de alegria. Aí eu amei os ritmos daqui. Acho que é muito legal.
É, o funk tem esse negócio, né? O funk, ele é um gênero cativante.
É, muito, a música é muito contagiosa. Eu não sei, muito... Não tem como ficar parado escutando. Eu amei. É uma coisa bem brasileira. Eu acho que é muito legal. Só que quando as palavras... Quando você escuta palavras, você fica um pouquinho triste. 50% eu não entendo que eles cantam, mas eu gosto de batida, é muito legal.
Isso que eu acho engraçado, que tipo, a maioria dos gringos, eles gostam da batida do funk, mas tem um monte de brasileiro que não gosta.
Sim, gente, é porque vocês cresceram pensando que isso é algum tipo de sujeira, entendeu? Essa música, né? E a gente gringo, a gente não entende palavras, a gente escuta ritmo. Esse ritmo que pra gente é muito tropical, brasileiro, muita alegria, entendeu? A gente que veio do país frio, entendeu? Escutando essa música, a gente se sente feliz. A gente não entende o que significa. Pra vocês, outra coisa. Se perguntar ao meu marido se ele gosta de funk, nossa, ele vira a cara e fala, desliga isso, não quero que você escute no lado do meu filho, não. Da minha filha, que a gente tem filho. Né? Ele não gosta do jeito nenhum. Nunca escuta e... Posso falar que ele odeia, mas é o contrário, eu sou gringa, eu tenho outra percepção dessa música, é uma coisa cultural, entendeu?
É, isso me faz lembrar da trend que os russos estão fazendo com aquela música da lésbica futurista.
Bom, além de ser um batimento bom dessa música, batida bem legal,
sim.
Acho que eles só pegam hype, né, nessa música, porque lésbica a gente sabe o que significa na Rússia. Não é todo mundo que me fala, traduz pra eles, traduz pra eles. Claro que todo mundo sabe, gente, mas o tema do LGBT, vamos misturar esse o maior mito também, que LGBT é proibido na Rússia. Imagina hoje em dia, o homem, menino, fazendo essa música com lésbica, isso vai viralizar, isso vai bombar. E isso que está acontecendo na Rússia. O cara que está gravando, ele já sabe que, poxa, isso vai bombar. Eles fazem, acho que eles fazem isso de propósito mesmo.
É marketing.
Marketing, eu concordo.
Maravilha, então vocês não são... Vocês não são burros igual os americanos, não. Vocês sabem o que significa.
Eu vou falar mais uma coisa. Isso, como essas redes sociais, TikTok, isso até pode ser considerada uma revolução pequena na mente dos russos, entendeu? Que hoje em dia os meninos começaram de se vestir como menina nas redes sociais. Isso começou com um famoso TikToker, Dania Milohin, que foi o primeiro que colocou o vestido de menina. Foi 1 ou 2 anos atrás e apareceu no TikTok assim. E hoje em dia isso está virando moda. E agora, como é essa música que ainda fortaleceu esse trend, aí isso vai se desenvolver. Uma pequena revolução, eu acho.
Ah, entendi. Pô, legal, massa. Isso aí tá liberando mais gente, né? A ter coragem e tal.
É, só pessoas corajosas podem fazer isso, que antigamente, nos anos 50, a primeira mulher que colocou biquíni, assim, isso criou um choque cultural mundial. Hoje em dia é normal. Então, assim que começa, entendeu? Primeiro todo mundo toma choque e depois começa. E quem sabe que daqui a 50 anos a Rússia também vai aceitar LGBT. Assim que começa.
Você não vai ficar chateada comigo, porque tem uma coisa que eu preciso saber o quão verdade isso é.
Ah, eu sei de que é. Óbvio.
É isso mesmo. Não, eu vi uma vez procurando, tipo, a gente até falou no primeiro episódio, queria saber se isso é verdade. Deve ser uma lei muito antiga, porque não é possível. Uma lei que você tem autorização para bater na sua família uma vez por ano.
Boa pergunta. Ainda tinha essa fofoca na Rússia sobre isso, mas eu vou falar com certeza que qualquer tipo de violência, incluindo doméstica, é proibida e é crime na Rússia também, tá? Outra coisa, a gente não tem esse serviço tão desenvolvido, esse canal, por exemplo, para as mulheres ligarem e reclamar, denunciar violência, entendeu? Mas qualquer tipo de violência é crime, sim. E ainda tinha um caso quando os vizinhos escutaram uma mulher gritando todo vez de manhã, na hora de arrumar filho da escola, ela gritava, e os vizinhos denunciaram. E aí? Mas bater não pode, não.
Que bom, a gente fica aliviado.
É, isso aí, ó, pessoal que tá ouvindo o podcast, o pessoal que ouviu o primeiro lá, vocês viram que a gente tirou as informações da bunda, né? Porque é
eu
tudo
sei
mentira.
Da onde, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, a Rússia é um país muito diferente dos outros, porque essa guerra segunda mundial, ela influenciou a vida das próximas gerações, até minha geração, e depois dessa guerra, tinha tanta falta de homens que qualquer homem que tinha em casa era considerado um milagre de Deus, tá? E a gente, às vezes, eles bebiam, batiam, mas a gente até tinha esse dito na Rússia. Se ele bate, significa que ama. Bate, significa ama. Acredita nisso?
Não, gente.
Mas isso
é absurdo.
Sim, mas isso foi especialmente assim... Depois da guerra, gente, as mulheres estavam lutando por homens, entendeu? A maioria das mulheres que tinham vaca, quintal, não tem como sustentar mais 5 filhos da sua filha. Então, eles pegavam qualquer homem. Eles se sentiam assim, relaxados, bebiam, batiam. Mas as mulheres, para se acalmar, para não se decepcionar, falavam, ah, tá bom, bate então, mãe. Mas hoje em dia, gente, é crime, sim.
Nossa, então o conhecimento que todo mundo tem da Rússia está parado na época da Segunda Guerra.
É, porque...
Porque tudo que você falou parece que é da década de 50, que a gente sabia.
Bom, na década de 50 ainda, se você, por exemplo, mulher, foi batido pelo homem, você não podia denunciar ele, não podia. Mas isso foi lei mesmo, mas não existe essa lei que pode bater uma vez por ano, não.
Ah, entendi.
Ô, André. Você vê como que eu sou sortudo. Nessa época aí, ó, pós-segunda guerra, você vê, se fosse eu nessa época aí, se eu tivesse na Rússia, ia estar, tá, tipo, todas as mulheres brigando por minha causa, uma empurrando pra outra, que ninguém ia me querer, eu tenho certeza.
Na Rússia, os brasileiros pegaram muito fama boa depois de Copa do Mundo, porque tinha um brasileirinho bem maluco com barba. Ele ficou famoso, viralizou literalmente, gritando palavrões, porque ele aprendeu palavrões. Ele gritava palavrões e os russos acharam muito, muito engraçado. Ele é a pessoa que entregou essa alegria do Brasil e a gente ficou apaixonado por Brasil. E a imagem do Brasil, assim, muito boa na Rússia, literalmente. O brasileiro sempre vai fazer sucesso, sim. Pode ter certeza.
Ah,
Vocês conhecem aquele moço Rayan, famoso no Instagram?
Como é que é o nome dele?
Rayan. Eu vou mandar pra você no Instagram. Ele mora...
Tu faz favor. Eu vou
te mandar, então. Ele mora em Moscou, às vezes, alguns meses por ano. Ele faz muito sucesso lá.
Pra terminar, só pra terminar aqui, que a gente já te alugou muito e eu sei que você tem criança em casa. Tô sabendo. Fala algumas forças de expressões, assim, pra gente. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o popular 6 por meia dúzia, né? Trocou 6 por meia dúzia. Sim. Que em inglês seria o poteiro potaro, né? Não sei se você já ouviu em inglês essa gíria. Mas, enfim, tem alguma parecida lá na Rússia?
O que significa troquei por meia dúzia?
6 por meia dúzia é trocar uma caneca por uma caneca, por exemplo, entendeu? Porque meia dúzia significa 6. Então você trocou elas por elas. Não mudou nada. Sim.
Ah, claro que tem. A gente... Caraca, a gente tem muitas expressões, mas assim, você que quer...
Alguma que você gosta de usar, é.
Ah, por exemplo, a gente fala quando careca penteia cabelo, né? É quando a gente faz alguma coisa desnecessária e... Ou dá pente pra careca, entendeu? Que dá uma coisa desnecessária, entendeu? Tem essas muitas expressões.
Dá pente pro Gui.
Não, fala essa em russo, que a gente tem um amigo careca e a gente vai falar com ele.
Dá, dat, lysom pra careca, rachosko, pente. Dat, lysom, rachosko. É tipo assim.
Dat, lysom, morosish.
Lissamo, ele, Dats Lissamo Orachosco. Mas é engraçado, que acho que é...
Dats Lissamo Orachosco?
Eu vou escrever pra vocês lá no Instagram.
Beleza. Tarant, você tem mais alguma coisa ou a gente pode liberar a nossa queridíssima convidada?
Ah, só queria falar as palavras que eu sei em russo, que é...
Fala, pode falar. Eu gosto quando as pessoas falam.
É, ó, eu só sei o quê? Privet, Krasny...
Privet? Bagunçou tudo.
Acabou, é isso. É, Krasny eu acertei. Krasny eu lembro. A única coisa que eu...
Não é Krasny, não. Krasny. É como S, tá? Krasny.
Tô falando na... Porque é região de São Paulo, entendeu? Então a gente fala um pouco diferente da Rússia.
Ah, e agora vocês sabem mais uma palavra, galavá. É cabeça, galavá, né?
Ah, essa aí eu não esqueço. É só lembrar de golavê.
É, a gente sabe mais uma. Автобус.
Автобус, tá certo. E olá, ou como falar tchau em russo? Пока.
Пока. Eu sei mais uma, que é... Velocipede.
Muito bom. Velocipede. Isso, é uma bicicleta.
É bicicleta.
Sim.
Eu sabia.
Muito bem. Muito bem. Parabéns.
Helena, muito obrigado por ter participado. Desculpa pelo Tyrone que ficou te falando umas gírias em português que você... Que não dá nem pra explicar direito, mas é isso.
Não, gente, eu sou linguista. Eu amo essas coisas. Pra mim, é uma, tipo, um xarope de Guaraná.
É um suco de Brasil.
Suco de Brasil. Você sabe o que significa açúcar em russo?
Não, não sei. Qual o significado?
Filha da puta.
Meu Deus, obrigado por ensinar isso pra gente.
Helena, e suca blat?
Ah, meu Deus. É filha da puta, porra, né? Porra,
mulher. Ah, é?
Porra.
Ah, então é isso. É porque, assim, aqui sempre rola os memes da Rússia que os caras ficam fazendo aqueles hard bass lá e os caras ficam gritando suca blat toda hora. E nós nunca sabemos o que é.
Obrigado.
Agora vocês sabem.
Vai ser o nome do episódio. Suca... Não, mentira, não vai ser, não.
Não,
não vou fazer, não. Vou deixar. É, voltando aos agradecimentos, muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
Obrigada a vocês.
Foi muito gentil quando eu te convidei no Instagram. Eu nem imaginava, porque eu adorei quando eu vi seus vídeos no TikTok. Eu não imaginava que você ia responder. É muito difícil você conseguir uma resposta assim do pessoal que é grande nessas mídias. Então é isso. Quiser deixar o seu tchau pro pessoal, fala dos seus arrobas também pro pessoal te seguir, te conhecer, que conheceu, né? Ouviu o episódio, te conhecer também, acompanhar o teu trabalho lá.
Sim, eu espero que você deixe as minhas arrobas na descrição desse vídeo, desse claro. Áudio para o pessoal, para saber que sou prof.russo no TikTok e agora cheguei no Instagram também, mas eu falo as coisas boas do Brasil. Eu gosto muito daqui, agradeço vocês, muito prazer. Vocês são dois, muito contentes, muita alegria. Eu fiquei uma hora com vocês, parece foi um minuto só, muito obrigada. Muito obrigada, amo muito vocês. E me chama mais, que eu amei essa conversa, viu?
Tá, a gente chama.
A gente chama.
Obrigada.
A gente vai extrapolar, então. Que a gente vai chamar os moleques, vai virar uma zona.
É, vai virar bagunça.
Não, eu vou falar em o sotaque paulista. Eu amo vocês.
Nossa, que
sim, falou mesmo.
Não, eu vou cortar esse momento fofo. Tem uma expressão maravilhosa que você tem que usar em todo lugar. É assim, dedo no cu e gritaria. É a melhor coisa.
Ai, meu Deus, deixa o Felipe. Então tá, gente. Obrigado, muito obrigada. E até a próxima, né? Aftobus, sextou. Tchau.
Até a próxima, pra cá.
Pra cá.
Caraca, você escutou até aqui? Já que você escutou até aqui, segue a gente no Insta e também dá 5 estrelas no Apple Podcast. Muito obrigado por ter escutado até agora e é nóis, até o próximo episódio.